Sou foda.
Bem-vindos a mais um MDCast. Eu sou o Lucas e é muito bom ter uma abertura pro cast de novo.
Aqui é o Gutinho e hoje é dia de se aprofundar.
Aqui é o Carlos, de volta, galera, e vai dar merda.
Aqui é o Eru Marques e sobreviverão os melhores adaptados ao seu meio ambiente.
Eu sou o Crive e já digo aqui, o primeiro anime de Fullmetal Alchemist é muito melhor que o segundo.
Acabou o cast. Mano, realmente eu não... Quem vai escutar o resto?
E eu continuo. One Piece é muito melhor que Mag.
Ah, mas isso não tem dúvida.
Isso tá de fora, essa. Olha só, sem querer ser chato, mas isso aqui tá parecendo muito a apresentação do programa da Eliana.
Se foda.
Galera, começa com aquela música toda animada, vem o apresentador aí, olá amiguinhos, não sei o que, vamos começar, tá muito parecido com o programa da Eliana.
É bem melhor isso aqui, e a gente vai falar sobre adaptações. Eu sei, é um assunto bem controverso, muita gente discute o que é uma boa adaptação, o que não é uma boa adaptação, será que o anime é melhor do que o mangá, será que a gente pode falar, por exemplo, que uma mídia é melhor que a outra, mesmo tratando, tipo, Hunter x Hunter, o anime é melhor que o mangá, será que a gente pode discutir esse tipo de coisa, tudo isso e muito mais a gente vai falar nesse podcast, que não só a gente tá contando com a volta do Carlos, o glorioso Gutinho, o nosso querido fazendeiro das feras, e o nosso convidado especial, Eru Marques. Já vou fazer aqui o jabá, vocês já ouviram a entrevista que a gente teve com o pessoal do Gecko Gear, né, Eru Marques do Gecko Gear, visitem o Gecko Gear, né, dê essa força aí, esse up aí, pros caras, muito bom aí com a gente.
É isso aí.
Que o Gecko Gear faz mesmo?
Bem, para começar falando sobre o que é adaptação, eu vou dar uma explicação rápida sobre o que é o termo adaptação. É por incrível que pareça, não é algo muito grandioso. Em teoria, sobre o que a gente está comentando aqui, que vocês também sabem do que a gente está falando, não existe um termo específico para adaptação em si. A adaptação, que nem a apresentação do Eru Marques, né, é sobre se adaptar ao meio ambiente, o termo biológico da coisa. É esse o termo de adaptação. O que a gente considera como adaptação, na verdade, seria o que foi chamado de adaptação fílmica. Uma palavra que lembra o que é feito quando você transporta o conteúdo de uma mídia para outra mídia. No caso, por exemplo, um exemplo simples de um livro para um filme como Harry Potter. Então, o termo adaptação não é específico, não existe. O que a gente rouba é o termo adaptação fílmica. Ficou comumente usado esse termo, né? A adaptação, que é o que se consiste em transmitir de uma mídia para outra, ou seja, fazer com que o conteúdo que antes sobrevivia em uma outra mídia, ou, por exemplo, fazendo a relação, um corpo que antes sobrevivia na selva, passar a sobreviver no deserto, uma mídia que antes vivia na literatura, que agora passa a viver nas telas do cinema. Basicamente, é isso que é adaptação.
Não existe nenhum outro termo para isso, porque eu só conheço adaptação realmente como esse negócio da natureza, ou o que a gente tem que fazer no dia a dia.
É a seleção natural de Darwin, né? Que...
Normalmente é utilizado nesse negócio biológico, mas a gente usa adaptação como palavra para qualquer coisa. Tipo, até tem a peça lá pra mudar, sei lá, controle de videogame é o adaptador. Então qualquer coisa que transporta de uma coisa, de um formato pro outro, acaba tendo esse rótulo de adaptador, adaptação, esse tipo de coisa.
Não tem realmente um específico. A única coisa que eu achei foi o termo adaptação fílmica. que é usado no cinema, que aí meio que originou o termo ser usado para as outras mídias e tal e coisa, né? Mas foi a única coisa que eu achei que existe. Só que ninguém vai ficar falando adaptação fílmica, adaptação fílmica. Ninguém vai ficar falando isso. Então simplesmente resumiram, né?
Até porque isso é coisa de babaca, né?
É, coisa de babaca.
É que nem história com E.
É, história com E é coisa de babaca também.
Cara, mas tipo assim, não tem muito o que falar, porque tipo assim, virou um termo global, tá ligado? É o mesmo resumo de coisas, tipo assim, é o mesmo resumo do que significa pra vários tipos de coisas. Então não tem por que você ficar discutindo, adaptação isso, adaptação daquilo, pra nada. Você pode discutir como é feita. Como é que ela é feita em tal, sem tal mídia, pra outra mídia. Isso você pode discutir, mas o termo em si, porra, pra que discutir isso? Não tem porquê.
É, sim, isso é verdade. O bom de você ter falado de como é feita, porque a gente vai falar, isso cabe muito do processo. Você pega o conteúdo de uma mídia e transforma pra outra. Mas eu vi um conteúdo muito interessante, inclusive, no Gecko Gear, que é de como é feito um anime. Eu não sei quem foi que fez esse post.
Foi o Koma.
É um post muito bacana. Muito, muito, não.
Como é que ele fez um post se ele tá em coma?
Ai, não.
Ai, meu Deus.
Parabéns, Adriano.
Então, esse texto, comentando dele, é muito interessante porque ele fala de como é feita uma animação, né? Como é feita uma adaptação, acredito que não passa de pegar o conteúdo, o roteiro, né? Base da outra mídia, mesmo que seja, por exemplo, até mesmo uma música, né? Você pega a letra e tal, e você transforma e coloca no meio do processo, por exemplo, do processo de animação, né? A animação, que é o que a gente vai falar mais aqui, ela tem um roteiro, né? Então, você pega o conteúdo do mangá, pega o que tá escrito ali e passa pro roteiro do anime e adapta, né? E faz a animação, acredito, e aí da sua forma normal, né?
Mas uma coisa que eu queria falar é... Posso falar, rapidão? Uma coisa que eu gostaria de falar... Posso falar? Silêncio, por favor. Uma coisa que eu gostaria de falar é que não necessariamente a adaptação é válida só pra uma transposição de uma mídia pra outra. Mas, por exemplo, eu acho que vale como adaptação você pegar, por exemplo, um mangá que foi feito no Japão e trazer pro Brasil. Você vai ter que meio que adaptar os termos, os tipos de piada que vai ter lá. Não necessariamente é uma transposição de uma mídia pra outra, né?
É, eu acho que isso pode rolar na dublagem. É, sim. É que rola mais.
O Lucas falou mais de que e se o básico mesmo de como é criado um anime seria mais... É, você pega a obra e faz, tipo, um resumo, então você cria um roteiro em cima da obra. Né? Tipo, isso no mundo das coloridos, né? Porque no mundo real não é assim, né, gente?
Isso aí varia um pouco, porque, por exemplo, esse anime de temporada, que são 12 episódios, normalmente eles pegam o conteúdo de um mangá, se for da transposição de mangá pra anime, e provavelmente o mangá é menor, eles diluem, assim, eles cortam muito a cena, às vezes até passa dos limites. Por exemplo, caso de Zetman, por exemplo, que os caras cortaram muita parte importante da história pra caber em 12 episódios. Mas nesses casos de esses animes que são da Shonen Jump, na verdade, eles têm que estender o conteúdo. Porque, se você pensar bem, uma produção de animes é, sei lá, deve ser o quê? 50, 100 pessoas fazendo? Enquanto o conteúdo lá da Shonen Jump é o cara fazendo... O cara, 5 pessoas, o autor mais o assistente, fazendo uma vez por semana. Então, um episódio de 20 minutos tem muito mais conteúdo que o mangá. Mas como ele segue o mangá, ele precisa estender um pouco a história, né? Então, isso varia...
Sim, Craio, só que olha só, quando você fala que, por exemplo, o que você falou agora é perfeito. Só que quando você, tipo assim, o Euromarco vai falar um pouco melhor disso, que é a parte do. Antes de aparecer o blog dele no post. Mas o que aconteceu é que quando você. Como é feito o primeiro início de você é uma adaptação? Você tem um projeto, certo? Qualquer coisa tem projeto nesse mundo, gente, pelo amor de Deus. E a partir do projeto, você tem o número de animes que você, de episódios que você vai ter no anime, e você vai ter como vai ser feita a adaptação do mangá pro anime ou do livro pro filme, tanto faz. E nisso que você é baseado, você é criado o roteiro no projeto, você não é criado depois ou algo parecido, não. Primeiro você vai ter criação do projeto, você vai ter toda a construção e a arrecadação de fundos para saber, vou ter 12 episódios. E cada episódio eu vou ter 20 minutos. Pô, eu não vou conseguir botar toda a história no mangá nesses 20 minutos, nesses 12 episódios. Então eu não vou fazer uma adaptação perfeita. A gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas porra, tipo, o cara pode planejar. Porque a gente não vê muito hoje em questão de anime, e eu posso estender isso até um pouquinho em alguns filmes de Hollywood mesmo. Não tem um planejamento pra aquilo ali ser minimamente fiel e bom. Fiel ao livro, não necessariamente precisa ser totalmente fiel, mas o filme e o anime tem que ser bom no final das contas, entendeu? Porque, vou falar a minha opinião, pra mim uma mídia que ela é superior a um mangá, porque ela tem muito mais recursos, como a mídia televisiva ou a animação, ela obrigatoriamente ela teria que fazer uma coisa melhor ou então mais chamativa ao público. Não vou dizer chamativa ao público, pode cair em mainstream, mas ela pode ter que fazer uma coisa melhor ao que é feito no mangá. É claro que tem mangás que não podem ser adaptados, é muito difícil. Mas pelo tamanho de recurso que a mídia televisiva tem, ela automaticamente, na minha opinião, teria que fazer uma coisa melhor, entendeu?
Eu acho que é até covardia tentar colocar esse exemplo aqui, mas vamos embora. Tem muita gente que critica filmes, por exemplo, como... Não Harry Potter, vou pegar outro exemplo. Senhor dos Anéis, por exemplo, ou Hobbit. Que fala, no livro é muito mais aprofundado, tem cenas que não gostei da adaptação, mas por quê? Porque quando você vê um livro, é muito mais rico em detalhe, tem bilhões de pensamentos passando pela cabeça dos personagens, e não dá pra colocar nem que seja em 2 horas de tela. Mas isso unicamente porque o estúdio que fez o filme não é a Madhouse. Que Hunter x Hunter e eles estão fazendo um trabalho fenomenal.
Eu acho que um fator importante ali, a gente vai se aprofundar mais nessa discussão de o que é ou não melhor, se é ou não melhor, como acontece nas adaptações, mas é a influência do tipo de mídia com o qual você está trabalhando, né? Cada tipo de mídia, você tem uma forma diferente de produção, uma forma diferente de criação, de desenvolvimento, né?
Você tem um público diferente até.
Também tem isso. Eu até queria saber do Eru Marques, qual a opinião dele da mídia dentro do contexto da adaptação. Por exemplo, se é um anime, ele realmente tem que ser mais chamativo? Você tem que cortar cenas de violência? Se é um mangá, tá livre, então? Pode botar sangue à vontade ou coisas do gênero. Você acha que a mídia faz tanta diferença assim na adaptação? Por exemplo, ao cinema, como o Carlos falou, ele tem mais recursos, ele tem que fazer melhor?
Não sei se fazer melhor, mas fazer bom é o mínimo que a adaptação tem que fazer. Independente de ser comparado ao original, o bom tem que ser feito. A mídia, ela tem que trabalhar mais pro público dela. Se você for pegar um anime violento, você estiver almejando um público que não vai aceitar isso, você vai ter que cortar. Mas até aí, a escolha desse anime violento já também não é boa, não é inteligente. Então, até na escolha, até na hora da adaptação, a escolha do público tem que ser do público-alvo pra essa adaptação, tem que ser levado em conta.
Eu acho muito interessante o que você falou, porque vale muito o lance assim de não precisa ser fiel, mas precisa respeitar aquilo que tá acontecendo, sabe? Eu retorno ao exemplo de Zetman, que uma coisa é você pegar um mangá e mudar assim pra adaptar num tempo menor e tal, mudar a história que tá acontecendo pra planejar um roteiro que seja eficiente numa mídia que tem menos tempo pra contar ou numa mídia que mostra de forma diferente. Agora, uma coisa é você pegar uma obra como Zetman, que é um seinen, transformar num shounen, como foi o que aconteceu, sabe? Eu acho assim, não precisa ser fiel, mas você precisa fazer um bom uso de uma história, né, pelo menos, eu acredito.
Não, assim, sair do Zetman, pegar um anime e levar ele com um público-alvo totalmente diferente, é o que eu disse de uma escolha não inteligente. Você tem um público pra fazer o seu anime, se você for mudar ele, você escolhe um mais próximo pra esse público. Você não pode pegar uma coisa totalmente diferente, como o Zetman, sei lá, pode ter a violência, sei lá o que, os temas adultos, e querer deixar bobo. Vai sair ruim, não vai sair coisa boa.
Eu acho que o mais interessante disso tudo é que geralmente as pessoas, quando julgam uma adaptação, né, um anime, um filme, coisa do gênero, eles julgam muito pelo conteúdo que eles estão recebendo, né? Esse conteúdo, ele é inferior, em teoria, pro seu gosto, é inferior ao mídia original, ele não é interessante ou coisa do gênero, mas eles esquecem que, disso que é muito importante que a gente tá comentando, que a adaptação não é só aquilo que você tá recebendo, não é só o anime que você tá assistindo às vezes. Ele parte, como o Carlos começou, do processo de que tem muita coisa antes, e essa questão da escolha do que você vai adaptar para o que você vai adaptar é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque a gente não pode esquecer, às vezes o cara tá falando, pô, mas esse anime tá zoado, a light novel é muito melhor, ou às vezes o que já vi acontecendo, que vi cara que fez um filme baseado numa letra de uma música, que nem fizeram de Faroeste Caboclo, né? Você tem que pensar que, pô, você tá pegando, por exemplo, uma música, tem uma letra que é pensada na melodia, na composição, e você tá transformando isso numa mina completamente aversa, tá ligado? Então, a partir daí, talvez, o problema não seja o que foi feito, por exemplo, na direção do anime. Talvez o problema tenha sido muito antes na escolha, e a partir dali já tinha dado errado.
É aquela questão, né? Se o cara quer fazer um anime baseado no público shonen, em vez do cara escolher Zetman, por que o cara escolheu, por exemplo, o Nexor Insist ou escolheu o Mag, sabe? Eu acho interessante isso.
Mas aí a gente já entra num conflito de gêneros. Por quê? O mangá de Zetman é seinen, Mag é shonen. Mesmo que tenha morte, tenha destruição, tenha desastração, é tudo muito mais leve do que em Zetman, que tem sexo, um linguajar mais desenvolvido. Apesar de que eu acho que a adaptação foi um tiro no pé, sim. Por quê? Primeiro que Zetman não é uma coisa antiga e não era uma febre, que nem muito shonen é hoje em dia. Mas ele já possuía sua qualidade. Então eu precisava tentar transformar ele em um shonen genérico pra ganhar dinheiro. Se eles tivessem sido mais fiéis à obra e colocado num horário por causa do tema, né, inclusive, pra mim os caras teriam feito muito mais dinheiro.
Eu acho que hoje existe um problema que a mídia anime, assim, as produtoras, elas vão muito no que é certo. Elas têm medo de arriscar, sabe? Eu não acho tão bom. Já falando assim, por exemplo, Space Dandy. Eu não acho o anime tão bom assim. Eu acho que tem episódios muito bons, episódios muito ruins, mas isso não vem em questão. Mas eu acho ele muito importante, porque ele é um anime que ele é muito diferente da maioria, e ele não vai no certo, no show, nem padrão, ou no eti, sabe? Ele é um anime que mescla temas diferentes e tenta ser bem, bem diferente. E eu acho isso importante, além de ser original, né? E eu acho isso importante pra mídia dos animes. O problema é, como qualquer questão de popularidade e tal, Space Dandy não fez tanto sucesso quanto faria no Japão. Ele fez muito mais sucesso porque ele passou na Cartoon Network americana, sabe? Agora, eu entendo o pessoal fazer shonen, porque quer ganhar dinheiro, obviamente, né? Agora, o problema, eu acho que realmente não é simplesmente do produtor que quer transformar tudo em shonen, porque realmente tem questão financeira. Agora, o público fica cobrando isso incessantemente. Parece que não abre os olhos para as outras coisas que podem estar acontecendo, né?
O que eu vejo muito é que no processo de adaptação, basicamente o que eu vejo na maior parte do que acontece em qualquer tipo de adaptação é que eles visam o quê? Pegar algo já fundamentado. Por exemplo, vamos pegar uma obra que tem uma venda boa e que é consideravelmente famosa, que é Vagabond. Vamos pegar Vagabond e transformar ele numa máquina de dinheiro? Vamos. Então o que a gente vai fazer? Vamos transpor ele para outras mídias. Ele já está fundamentado na mídia dos quadrinhos? Ora, por que não transformar ele numa animação, num filme e muitos outros tipos de coisas para a gente conseguir gerar dinheiro? Entendeu? E por isso que muitas vezes muitos autores se recusam a ceder suas obras para adaptações. Porque eles estão vendendo para fazer dinheiro, que é o que acontece com a maioria desses shonens mais populares, One Piece, Naruto, Bleach, eles pegaram um mangá fundamentado de sucesso pra fazer um anime e ganhar toneladas de dinheiro. Funciona, funciona pra isso. Mas eu acho que o grande problema é o quê? Nesse processo, eles estão visando lucro e não estão visando qualidade, independente de estar ou não seguindo a obra. Eu acho que, por exemplo, é muito mérito Ping Pong que tá saindo, e o Sidonia no Kish que saíram nessa última temporada, que são obras diferentes. Um apostou num CG, por mais que seja que ele seja Hot Wheels, apostou numa coisa diferente, apostou no, na obra que Shingeki no Kyojin descaradamente copiou, e apostou em Ping Pong, entendeu? Que foi o que são obras diferentes, que são claramente obras que não visam lucro. Inclusive, naquele, se eu não me engano, é Akuno Hana, né? Que veio com uma animação completamente diferente da do mangá. Eu não assisti, não li, não posso dizer quanto a real qualidade. Mas eu posso dizer que eu admiro o objetivo dele pegar uma parada e não simplesmente copiar a base ali e tentar começar a criar algo diferente com aquilo que ele já tinha antes. Por mais que possa dizer, ah, não é tão bom quanto o outro, não tô entrando nesse mérito. Tô entrando no mérito de que na hora de realizar, existe uma preocupação monetária, que não existe em algumas músicas. Hoje em dia, fazer música não é tão caro quanto antigamente, hoje em dia fazer quadrinhos também não é caro, fazer o quadrinho não é caro, enquanto a animação é cara. Então, quando você, às vezes você pega essas mídias que não se preocupam tanto com dinheiro, né, porque não custam tanto, e que estão sendo levados para um lado que é monetário, basicamente.
Eu queria falar, gente, tipo assim, eu acho que a gente já entrou um pouquinho em como deveriam ser as adaptações e uma adaptação deve seguir uma obra original. A gente já entrou nisso, tá ligado? Então, o que eu quero botar pra vocês é uma pergunta, tipo assim, pode parecer contraditório pra mim, mas uma adaptação, na minha visão, não precisa ser a ferro e fogo o que é a original. Acho que vocês concordam comigo, certo ou não?
Sim, eu concordo.
Todo mundo concorda, até porque são mídias diferentes e você não compara mídias. Por mais que eu tenha feito a comparação até agora, que a outra mídia ela tem mais recursos que a outra, então ela teria que fazer o melhor. Pode parecer contraditório o que eu vou falar agora, mas por exemplo, quando nós estamos falando de adaptação, o que nós pedimos não é, tipo assim, uma coisa melhor do que é a original ou tão boa original. Nós pedimos algo bom. Simples assim, é bom para a sua mídia, tá entendendo? É bom para o seu público. Porque, tipo assim, eu não lembro quem foi o cara que falou agora, eu acho até que foi o antigo CEO da Nike, que ele falava aqui, o que é bom, vende. Não importa se ela é para tal público ou para outro público, ele vai vender, porque é bom. Então, a partir desse momento, cara, você, não adianta você pegar um mangá como Zetman, por exemplo, que, tipo assim, a gente tá discutindo aqui se Zetman, se a adaptação foi feita de modo errado e tal, eu acho que a única discussão, a gente não tem discussão com Zetman. Zetman, um anime, é uma merda, ponto. Não tem como pensar naquilo ali como uma adaptação ou não, é uma merda, ponto. Se fosse um mangá, é um mangá bom, e se fosse um anime bom sendo feito pra mídia que ele foi feito, de uma forma muito interessante, que a gente gostasse, que a gente falasse, não, pô, foi uma animação boa, com bons traços, uma boa animação, com um bom CG, com uma história interessante, a gente ia falar, porra, não, valeu a pena, tá ligado? Por mais que não tenha nada a ver com o original, mas foi bom, no dia dele. Mas quando você faz uma merda, porra, não tem como a gente falar, tipo assim, a gente não tem nem como comparar com o original, porque foi ruim. Então, o que eu tô falando, por exemplo, é que você quando fala que é melhor, é porque ela tem mais recursos. Mas, assim, o mínimo que a gente pede, e o Piano tocou nesse negócio, é que quando você faz uma criação, seja qualquer ela pode ser adaptação ou não, ela tem que ser boa. Porque você investiu dinheiro, você investiu recursos, então ela tem que ser boa. Ela não precisa, tipo assim, você não precisa simplesmente ter uma máquina de dinheiro, tá ligado? Não, eu quero fazer dinheiro, uma caça-níqueis. Não, você precisa de uma coisa boa. Coisas boas vão vender. E aqui a gente tá meio que eu tô tentando ver a posição de vocês, e, tipo, é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês a minha posição. E eu vi várias divertentes aqui, assim, o Prime falou de Zetman, abriu várias coisas aí, o Lucas agora tocou no ponto de monetização, e eu queria deixar isso pro vídeo. pra mim não importa qual é a mídia, não importa o que é. Por exemplo, a mídia de cinema é uma mídia totalmente diferente de animação, que é uma mídia totalmente diferente de mangá. Tem coisas que se batem? Tem. Mas o que importa é que cada mídia em cada seu lugar faça coisas boas. Entendeu? Um filme que é ruim, ele não é vendável. Um filme que é bom, ele é vendável.
Sobre esse lance então, de tem que ser bom, cara, eu retorno na questão do... da animação japonesa, né? Porque normalmente o que a gente já fez muito aqui no Itmashi Dai, que é cobrar que seja igual. A gente fez muito isso. O Gutinho fez muito isso, pra falar a verdade. Você concorda comigo, Gutinho?
Se você me especificar algumas obras pra ficar melhor a memória, quer dizer...
Nisekoi.
Ah, sim, uma bem recente, né? Mas isso é porque, vamos lá, eu sou encanado com um estúdio de animação. Nesse caso.
A Konohana você também pegou pesado, hein?
A Konohana foi um caso diferente por quê? No mangá, são crianças, e no anime, também eram pra ser. Tanto que é a mesma série, não sei o que, tarará, idade. Só que são o quê? São adultos interpretando crianças. Beleza, foi um negócio diferente? Foi. Mas foi mal feito. Porque não tem um décimo da emoção que o mangá me passou, das expressões, do jeito que cada um falava, com uma coisa obscura, chata e até retardada. Porque eles tentaram usar um termo agora que eu não sei, que é fotografando os movimentos reais da pessoa. Eles...
Rotoscopia.
E cara, por alguma razão todo mundo ficava com cara de bunda o anime inteiro.
Pessoas têm cara de bunda, Gutinho.
A questão do Nisekoi me incomodou um pouco, porque diferente do mangá, esse anime é feito pelo um diretor bem conhecido do Japão, que fez... Madoka, fez a Bakemonogatari séries, e ele tinha, o Nisekoi, você percebia que o anime, ele tinha bastante mão do diretor ali, que as piadas claramente não tinham no mangá e claramente foram boladas pelo próprio diretor, né? E foi se cobrado muito que seguisse igual. Mas eu entendo o que você tá falando, Gutinho, porque é muito difícil. Eu até penso hoje se existe algum exemplo de animação japonesa que seguiu o mangá, mas por exemplo, acabou em enredo do mangá, e ele teve que fazer um final próprio, e não conseguiu fazer um roteiro decente, cara. A maioria, ó, posso colocar aqui All No Exorcist, posso colocar aqui Soul Eater, posso colocar, sei lá, qual outro posso colocar? Posso colocar Gantz. A maioria que a mídia mangá, que era que onde o roteiro do anime se baseava, acabou, eles não conseguiram colocar um final decente. Então, eu concordo com você nesse ponto que, normalmente, as melhores adaptações são aquelas que seguem mais fielmente. E as que fogem disso, tem sérios problemas.
A gente entra agora na típica questão, quem veio primeiro, o ovo e a galinha. Por quê? O Carlos fala que uma adaptação, independente da obra que ela veio, ela tem que ser bom e ponto. Beleza. A gente gosta mais que ela seja como obra original. Então, debatendo esse ponto é o seguinte, pra mim, a gente não pode deixar de comparar de onde ela veio, por quê? Porque é adaptação, não é uma obra original, ela não surgiu do nada da ideia de uma pessoa. É uma produção baseada em algo que já existe, uma obra independente e completa. Se ele vai ser bom ou não, é por conta de quem tá adaptando. Então, beleza, tem que ser bom independentemente? Sim, mas eu acho errado dizer que a gente não pode comparar com a obra original.
Eu acho que é difícil essa parte da comparação, mas quando você fala de adaptação, pelo menos a minha opinião, eu penso muito no próprio termo da palavra, que é o termo da evolução, você pensa na evolução das criaturas formando, que é você pegar uma base, pegar um tema e utilizar ele em outra mídia. Pra mim, eu pelo menos não tenho apego nenhum pra que a adaptação seja igual ao original. Nenhum. Eu acho, às vezes, até meio errado você comparar uma coisa com a outra, porque são mídias diferentes. Aí a gente vai entrar nessa questão. Mas eu queria saber muito do Eero Marx, que tá meio quietinho nesse cast, né?
Ah.
Mas eu queria saber mais do Eero Marx, não só a opinião dele, mas porque ele faz parte do Gecko Gear, e lá eles também fazem... Eles falam muito dos toques, dos lançamentos, dos rankings, né? Então, provavelmente, vocês estão acompanhando também a obra de tal revista que foi animada. Provavelmente a Jump é a que tem mais animações saindo, né?
Tá animação saindo da Jump direto.
Eu queria saber a opinião que você tem quanto a essa questão da animação, principalmente você que entende muito mais dos lançamentos do próprio mangá, tá ligado? E se você tem mais conhecimento, por exemplo, de animes que estão sendo adaptados pra mangás atualmente.
Pra mim, a adaptação, como já disse, ela tem que ser boa em si. O negócio é que o problema na parada dessa de se comparar é que é difícil comparar o que funciona numa mídia, o que não funciona em outra. Muita coisa que funciona em mangá não vai funcionar em anime. O problema de comparar é esse, é entre o original e a adaptação. Como o caso que ele falou aí de Akunohana. O Akunohana, eu leio o mangá, adoro o mangá. Eu tive problema quando eu vi aquele anime lá, eu vi os dois primeiros episódios e tive que dropar porque aquilo destoou totalmente do mangá. Mas eu não consigo julgar assim como ruim esses dois primeiros episódios, por causa que se eu não tivesse lido o mangá, eu provavelmente teria adorado aquilo.
Então você acha que às vezes é um problema muito grande você já ter a consciência prévia do que se trata a obra? Por exemplo, ler um mangá às vezes, muitas vezes pode estragar o seu anime?
Muitas vezes eu acho que sim, cara. Ver uma coisa antes provavelmente estraga. Por exemplo, eu vi o anime do Fullmetal Brotherhood muito antes de ler o mangá. Eu fui ler o mangá muito depois. Eu achei o mangá fraquíssimo perto do que o anime fez. O que você viu antes, pra mim, influencia muito. Até pelo fator surpresa também.
Esse lance do Fullmetal, eu não li o mangá, eu assisti o primeiro anime, que é muito bom, que é um filler, é um que foge do padrão que eu disse, porque ele é um filler e constitui uma história, um enredo, um roteiro muito interessante, que até expande um pouco o universo do Fullmetal, e eu acho o conceito de homúnculo do primeiro Fullmetal, o primeiro anime, muito mais interessante que o segundo, e as cenas do primeiro tem cenas, por exemplo, a morte de uma personagem, é muito mais dramático no primeiro e muito mais bem feito do que no segundo, pelo menos na minha visão. Então eu acho que realmente conta muito a primeira experiência que você tem em qualquer história, seja independente da mídia, né? Normalmente, a gente lê o mangá primeiro, né? E normalmente quando o anime ele foge muito da ideia do mangá, o pessoal entra com o pé no peito, rola muito.
Então, Crave, essa cena aí que você falou, tem gente que defende os 12 primeiros episódios dizendo, tinha que ser corrido mesmo pra passar o que o filler fez e a gente entrar na história do mangá. Eu acho isso uma defesa estilo tiro no pé. Por quê? Primeiro de tudo, o anime ele não tinha, pelo menos no meu ver, um número limitado de episódios. Eles podiam ter feito tão dramaticamente, tão bem feito como foi na história filler, esse comecinho, e dar uma maior qualidade a ele pra prosseguir pra história original. Eles não estavam ali, pra mim, pelo menos restritos a o anime tem que ter essa quantidade de episódios. Então essa defesa cai por baixo aqui por mim.
Eu concordo, cara. A morte do... todo mundo já leu o Fullmetal Alchemist. Não, a morte da Nina no primeiro Fullmetal é muito mais dramática que é no segundo. E a morte do Hughes, pra mim, é a mesma coisa.
Pô, cara, eu chorei.
É muito mais bem construído o outro Fullmetal. Brotherhood é mais corrido. Outra coisa que eu falo, o homúnculos do Fullmetal, aquele lance de quando o cara tentou esse efeito de ele tentar ressuscitar, trouxe a vida a um homúnculos, eu acho um conceito muito mais interessante e muito mais metafórico do que um conceito de que existe um deus que criou todos os homúnculos. Eu acho muito mais interessante a forma como é. Sem contar o final do primeiro, que é muito, muito também mais dramático e foge muito mais dos clichês do que o próprio Brotherhood.
Tipo, a minha opinião sobre o que aconteceu no Fullmetal. Eu vi o Fullmetal Filler primeiro, depois vi o anime do Brotherhood, e depois de muito tempo fui ler o mangá. Os primeiros episódios do Fullmetal Filler, acho que o Fullmetal Filler inteiro eu senti muito mais forte, principalmente até os 12 primeiros episódios lá. eu senti muito mais forte do tudo que aconteceu até a morte do Hughes. É muito mais forte no Filler do que no Brotherhood, pelo fato de correr, pelo fato que eu vi primeiro, o fator surpresa foi muito forte no primeiro. E até o que eu acho do Fullmetal Filler é que ele fez uma adaptação muito boa, apesar de ter saído totalmente do que o mangá fala. Ele deu conceitos bons, ele expandiu bem o mundo, ele fez um final foda. Por isso, não é nada fiel ao mangá, mas ele fez um anime bom, e por isso eu considero uma boa adaptação. Eu não considero ele melhor que o Brotherhood, por questão de roteiro mesmo. O Brotherhood é muito bem feito, ele tem muita coisa legal. Não que o primeiro não tenha, ele, como disse, é bom, mas o Brotherhood pra mim ganha.
Mas esse caso do Fullmetal é um caso que foge muito à risca, né? Porque, por exemplo...
Porque é bom.
Mas com certeza é bom. Mas o problema é que podia ter mais como ele, sabe? Em vez de eles podiam ter construído algo diferente, em vez de ter feito a Maka dar um soco no Kishi e o mundo ser salvo. Podiam fazer algo mais interessante... Do cara lá do All Exorcist aparecer do nada, ser o fodão e matar o Satã. Não, podia ser muito mais interessante, velho. Por que eles não planejaram melhor a história, já que eles sabiam que o conteúdo do mangá não ia suportar 50 episódios? Por que eles não pegam a parada e fazem um roteiro mais interessante, já que eles têm esse direito de mudar completamente a história? Eu não sei por que só o Fullmetal fez isso.
Cara, eu vou contar aqui. Que é um dos animes que até hoje mais me surpreende na minha vida. Porque depois que eu li o mangá é um lixo, assim, astronômico, que agarrei. E o anime Garrei Zero, cara, que é um prelúdio da história em si do mangá. Cara, Garrei Zero é um anime lindo, cara. Tipo, sem sacanagem, é muito bom o anime. Eu vi anime há muito tempo, eu tenho que rever o anime pra realmente ver se... Pra ter a noção que eu tenho, que eu acho que é hoje, ele é realmente muito bom. Mas pelo que eu lembro, eu adoro um anime, e o anime não tem pudor. É um anime de 3 episódios, extremamente redondo. Enquanto tu vai... E eu fui comprei o mangá, cara. Tipo assim, a história é engraçada, que eu vi o anime anos atrás. E aí a Panini, eu acho, hoje a JBC lançou o mangá aqui no Brasil. E eu fiquei maluco, eu falei, não, tem que comprar essa porra. E aí depois a Comics lançou um compilado por R$90 de todos os 12. Eu comprei, tipo, não, tem que comprar essa porra, comprei. Eu esperava a mesma coisa que o anime me deu, tá ligado? O anime foi muito bom. Eu comecei a ler, cara. Eu não consigo passar do quarto volume. Tão ruim que é o mangá. Então, tipo assim, eu
compro no pau. Calma lá. Eu comprei o mangá completo e eu gosto, tá? Eu acho
que... Seria esse o caso de um cara que viu a primeira mídia e achou melhor? Pode ser.
Não sei. Eu até concordo. Eu concordo quando você e o Mac falaram que o que mais influencia é com a primeira impressão. E principalmente sempre a primeira impressão é boa. Com certeza. Se a primeira impressão é boa, você já vai com o pé atrás pra segunda impressão. Ou então você vai com um hype pra segunda. Ou seja, a segunda tem que ser tão boa quanto a primeira, no mínimo. De vez em quando não é, mas de vez em quando é bom. Isso acontece muito em filmes de Hollywood, de blockbuster, tá ligado? Que vem o primeiro filme, tipo Homem de Ferro, cara. O primeiro Homem de Ferro é sensacional, é lá em cima. Aí tu vai pro segundo, já mais embaixo, mas o pessoal ainda gostou. Aí tu vem pro terceiro, cara, o terceiro é um desastre. Será uma merda. E aí, tipo, desaba a tua percepção sobre o Homem de Ferro por causa do terceiro. E aí você tem que começar a lembrar do primeiro.
Olha aí, a gente cai de novo na concessão. O povo só não gostou, pelo menos os mais viciados que eu conheço, não gostaram do terceiro filme porque é incrivelmente diferente da comics.
Quem gostou do terceiro, foi um otário. É um otário.
Não, eu acho... Eu li essas porras desses quadrinhos todos, dessas porras desses super-heróis, e acho o Homem de Ferro 3 uma bosta, acho Vingadores uma bosta, e foda-se, tá ligado?
Batman não segue nenhuma história, velho. O que eu conheço um pouco de Batman, do Cavaleiro das Trevas, ele segue a concepção de alguns personagens, aliás, o terceiro é muito mais... Eu li aqui Cavaleiro das Trevas, o 3 é muito mais Cavaleiro das Trevas no que aconteceu na história do que o segundo. Só que a história não se baseia tecnicamente em nenhuma revistinha do Batman, sim, eu acredito. Mas mesmo assim é bem feita, é boa, por isso que todo mundo aprecia, sabe? O terceiro filme do Homem de Ferro é ruim como filme.
Filme filme, como filme. Então é isso que eu tô falando. Quando eu comecei a falar que a mídia tem que ser boa, primeiramente, gente, a mídia, qual ele tá estabelecido, assim, o cara fez um filme, o filme tem que ser bom. Depois a gente vai começar a comparar se a HQ é fantástica. Aí se o filme for bom, a gente começa a comparar. Porque não dá pra comparar.
Peraí. A gente tá se perdendo um pouquinho aqui. A gente tá falando, ah, é bom, é ruim, mas eu não tô ouvindo argumentos. Por que que o terceiro filme pra vocês é ruim?
Ah, porque o roteiro é ruim, o vilão é extremamente falho, é extremamente frouxante.
Não, ele é jogado no lixo.
Você tem informação de um vilão, o filme inteiro, que é o Mandarim. Foda-se, vou falar o filme inteiro pra quem tá ouvindo, tá? O filme é ruim, não vejam. O terceiro filme tem a formação inteira de um vilão. E o vilão em si, o Mandarim, ele não é ruim. É um vilão que, porra, ele é um cara terrorista. Ele destruiu a casa do Tony Stark. Isso tá no trailer, tá, gente? Ele destrói a casa do Tony Stark. E no final tem um plot twist na qual aparece um outro vilão que comandava o Mandarim. E, porra, você perde totalmente a noção do vilão primeiro que foi construído. E você tem 10 minutos do último vilão numa batalha escrota. Você não entende a batalha. Porque são 300 armaduras do Homem de Ferro. Ele pulando de uma armadura pra outra. No final, ele se fode e quem salva ele é o Pop. Que porra de roteiro é esse? Não tem construção de história.
Fora toda a descaracterização do personagem do Tony Stark. Que um momento parece, eu me importo, eu sou feliz e tal coisa. Quando tá a mina fudida na frente dele, vou fazer piadinha. Porque o mundo é incrível, tá ligado?
Eu quero um coração.
Ah, mano. O cara é pior que o Homem de Lata do Mágico de Oz, mano. Tomar no cu, velho.
Lucas, a casa dele é destruída, ele se fode, ele é derrotado, a Pop está na merda e ele vira pai do moleque. Ele não liga, ele não vai. Mas tudo bem que ele tá fudido, que ele quer consertar a máquina dele. Mas ele não tenta entrar em contato com a Pop. Ele não fica preocupado, ele não olha jornal. Não, vira o pai do moleque, eu tenho que consertar minha armadura. Porra, cara, se eu tô na merda, eu fico preocupado com todo mundo da minha volta. Eu perco a noção, tá ligado? Então, o que eu tô falando, tipo assim, quando eu falei que a mídia tem que ser boa, eu acho que a gente pode partir da comparação de adaptação, acho que todo mundo vai contudar isso, quando a primeira mídia que criou o negócio é bom, e a segunda mídia, quando foi adaptada, mesmo que ele não siga primeiro a origem, ele for bom. E aí sim, como o caso do Fullmetal, a gente pode comparar. Aí a gente pode comparar, pô, a parada é boa, então vamos comparar agora, qual é o melhor. Mas se você for comparar uma coisa ruim com uma coisa boa, porra, é claro que a coisa boa vai levar. Não tem lógica.
Eu acho que o mais legal disso, principalmente terem citado tanto Fullmetal quanto o Homem de Ferro e o Kravitz Stow Batman também, é que Fullmetal você tem uma adaptação, duas adaptações diferentes. Uma que não seguiu a original, uma que em teoria seguiu. Né? Você tem essas duas adaptações, você tem os dois exemplos, você tem as duas comparações. E eu acho extremamente válido você chegar e falar assim, ele tem que ser bom independente, porque como eu falei, pra mim a adaptação, ela tem que utilizar aquele conteúdo original e criar uma coisa nova. Porque pra mim é muito irreal, e eu quero colocar essa discussão em pauta agora, que é essa comparação. Um é melhor que o outro, que acaba não é em si comparar qual é o melhor trabalho, a temática, por exemplo, do Batman. Não, é comparar o quê? O filme é melhor que o quadrinho ou anime melhor do que mangá.
É a comparação nem da obra, é a comparação da mídia. Né?
Sim, acaba virando
que
isso.
Que é errado, concordo contigo. Eu acho que você vai comparar a história, tipo assim, você vai comparar a história de um filme com a história do outro filme, entendeu? Como foi desenvolvida essa história, vale. Porque as duas estão contando uma história. As duas mídias estão contando uma história. Aí você vai comparar o roteiro de uma com o roteiro da outra. Perfeito. Tu tá comparando alguma coisa que tem nas duas. E pode ser bom, pode ser ruim, mal, pode ser melhor. Agora tu vai comparar. Porra, não. O Tony Stark, por exemplo, de Hunter x Hunter. Ah, o Killua te pareceu muito mais triste em Hunter x Hunter do que no anime do que no mangá. Não tem como, pô. O cara não sabe desenhar no mangá, ele vai parecer triste nunca.
Não vai. Eu acho que essa comparação de mídia é uma comparação totalmente errada. Que, por exemplo, o Rio Snorlax, por exemplo, falava isso muito. Que é, anime é melhor do que mangá porque anime tem soundtrack. Porque anime tem animação. Porra, bicho, é uma coisa completamente diferente. É uma mídia, o trabalho é diferente. Inclusive, o Ping Pong é legal de ver, que ele faz aquele negócio, que é aquela junção que vira uma página de mangá, né? Por quê? Isso, pra mim, é um exemplo caro. Olha só, existe uma coisa no mangá que a gente não transpõe pro anime. Eu estou agora separando os quadros dessa página e jogando pra você, entendeu? Porque acontece isso. Vai ter coisa que no quadrinho é impossível de ser feita, como eu falo pra mim que uma animação de Vagabond é inviável. Entendeu? E vai ter coisas que o anime vai fazer, por exemplo, utilizando a soundtrack, utilizando a animação, que o quadrinho não vai fazer. Não é porque um é melhor que o outro, entendeu? É porque é uma coisa, você pode comparar o uso da temática da obra. Você pode comparar, sei lá, o Scarface original com o Scarface que todo mundo viu e acha foda, entendeu? Você pode comparar porque os dois são filmes, certo? Os dois são filmes, você pode comparar.
O que dá pra falar é que, no caso, uma mídia, ela promove mais o uso de algumas características cerebrais do telespectador. Por exemplo, no mangá não tem o áudio. No anime tem o áudio. Agora, tem coisas que funcionam em uma mídia que não funcionam na outra. O pessoal fala, mas anime tem soundtrack, anime é mais completo. Mas, cara, tem coisas que funcionam em mangá que não funcionam em anime. Por exemplo, normalmente o mangá, ele é mais detalhado. A arte é melhor. Por quê? Porque o cara é um quadro só. Enquanto no anime o cara tem que ter uma série de quadros pra ele desenhar. Onomatopeias funcionam muito mais em mangás do que em anime. Claramente. Entendeu?
Sim. E você vai ter também um aspecto contemplativo que você não vai ter no anime. Ninguém para o anime, pausa e fica olhando ali o screenshot em meia hora, tá ligado? No mangá você tem todo aquele negócio, você tem o que é o pacing, por exemplo. No anime é o ritmo que ele vai te passar a animação e foda-se. No mangá você mesmo pode criar seu próprio ritmo de leitura. Você lê devagar, se você quiser ler devagar, você pode ler rápido. Você passa os quadros, você tem essa contemplação da parada. Você tem os movimentos, por exemplo, o texto imagético, né, que é você fazer um quadro, conversar com outro, criar dois momentos, dois períodos de tempos interagindo entre si, né, com uma coisa que você nunca vai ver no anime, porque os dois tempos não tá correndo, essas pausas que não existem. Então, com certeza, vai ter muita coisa que você não vai ter no anime, porque o quadrinho vai ter, entendeu? Porque o Neil Crave falou dos detalhes e tal e coisa, o quadrinho, ele tem essa, o mangá tem essa capacidade de poder desenvolver a história de acordo com o que o autor quer a todo momento. O anime não dá pra você ficar parando.
A criação do imaginário do telespectador é muito mais presente, por exemplo, num livro, eu diria mediano no mangá, e quase inexistente em um filme. Entendeu? O filme ele é bem completo na criação do universo. Você vai ver todo o cenário. No anime, ele pode criar um cenário, mas você não pode ver a complexidade daquele cenário e pode imaginar o que tá por trás daquilo. Por exemplo, uma imagem branca de fundo no sentido de recurso expressivo. Agora, no livro, isso toma um outro extremo, onde a sua imaginação que vai fazer a história ser contada no sentido do cenário.
Então, abrangendo um pouco mais, não pegando só anime, mas animações em si de cinema, eu queria levantar uma questão aqui para levantar outra depois. Hoje em dia eu tô percebendo que existe muito isso em filme, de ser tudo em CG, estarem usando e abusando. Não que seja uma coisa ruim, porque no final não é só isso que vai fazer um filme, é o roteiro, personagens, coisas e tal. Mas eu sinto um pouco de falta dos filmes de animação antigo, onde era tudo pintado, onde era quadro por quadro. Beleza, demorava uns 3 anos pra fazer um filme de 1 hora e pouquinho, mas, sei lá, eu sinto um pouco de falta dessas produções mais antigas.
Putinho, lindo o que tu falou, cara, lindo. Porque, assim, eu que gosto de anime, principalmente de mecha, cara, a diferença de um anime de mecha desenhado e pintado à mão, cara, tipo assim, à mão não, mas os caras pintam e faziam um anime ali pra um CG, cara, é gigantesca, velho. Não é sacanagem, não. Tipo, hoje em dia, anime de mecha, tipo, mecha pode fazer malabarismo, tá ligado? O cara pode dar 20 mil piruetas, foda-se, tá ligado? Não parece a mesma coisa, cara. E nenhum anime de mecha consegue ter a profundidade que os antigos têm hoje em dia, cara. É incrível. Isso me dá uma raiva, cara. Tipo, tremenda. Porque eu sou um fã de anime de mecha, tipo, eu cresci vendo Fat Labor, Gundam Wing, depois Cold Geass. Porra, são animes mecha muito bons. Evangélico, Estupradora, porra. São lindos, cara, de ver. E isso faz falta realmente quando você
começa a ver. Eu vejo que, por exemplo, as obras do Hayao Miyazaki e tal, quando você vai ver um Viagem de Chihiro, por exemplo, que pra mim é extremamente bonito, sabe? É bonito de você ver, sabe? Te emociona só de ver as paisagens, só de ver a passagem do trem e tal, que é muito maneiro, porque hoje em dia, como eu já tinha comentado antes da questão do dinheiro, né? Hoje em dia, vai, faz rápido, produz rápido, é mais fácil. Transformers é irado, por exemplo. Eu acho Transformers, os filmes, eu gosto, tá? Por exemplo, você pega os Transformers, quando eles se transformam no meio da rua, muito louco. É um CG irado do Transformers se batendo e tal, e coisa, é muito da hora. Só que é tanta coisa, é tanto CG e tal coisa, que às vezes você não entende às vezes o que tá acontecendo. E enquanto antigamente você tinha um Akira que tinha tanto frame por segundo naquela merda, tá ligado? Que ficava incrível. Que Akira é incrível, o filme, porque ele tem muitos frames, ele era feito na mão, na marra. Você vê no post do Gecko Gear sobre animação, o trampo que dá pra fazer uma animação. Apesar de que, falando um pouco desse post aí, que vocês precisam ver, inclusive, que tem algumas coisas que às vezes não são feitas diferentes, tá? Quando você faz uma animação. Mas é treta fazer uma animação de verdade. Hoje em dia você vai ter cara, que é o que a gente fala de espelhando imagem, que vai pegar um desenho pronto, ele vai jogar uma folha vegetal em cima, pegar a base do desenho e fazer um risco do lado, pronto, o cara mexeu o braço. Saca? Não existe mais o que antigamente era o cara fazer de novo o personagem desenhando. Como a gente vê, hoje, mesmo hoje em dia, aqueles desenhos da Hanna-Barbera, eu e o Kraft vimos o Coragem, o Cão Covarde, que ele é bonito em que os caras, por exemplo, eles exploravam muito do visual, né? Aquele visual macabro, eles exploravam esse tipo de coisa. E eu sinto que existe também, pelo menos no anime, eu queria colocar isso em pauta, não só uma preguiça na hora de fazer, como também existem poucas obras originais interessantes, estão saindo adaptações demais, pelo menos ao que eu percebo.
Não, com certeza.
Cara, a parte de adaptação, então, acho que já é market share criado, tipo, o cara, ele pega uma coisa criada, tipo, é o que o Tim falou no início, ele pega uma consolidada e fala, vai virar caça-níquel e faz, tipo, não tem muito o que pensar.
E não agora, é só na animação japonesa não, cara, filme é muito mais fácil ir no livrinho, o livrinho de menina lá e fazer um filme escroto, do que, puta que pariu, agora eu entendi no hype da parada, mano, porque na moral, é muito mais foda quando você vê um filme do Martin Scorsese, do Tarantino, do Spielberg nem tanto ultimamente, mas que o cara, ele vai pegar uma história desconhecida e transformar num filme interessante, sabe? O Tarantino nem tanto porque ele faz roteiros originais, mas o Martin Scorsese é tudo normalmente baseado em livro. Ele vai pegar um livro desconhecido e transformar numa puta história interessante, cara, transportando uma mídia pra outra. Agora, a maioria, cara, eu não aguento mais, velho, ver filme de livro de menina caça-níquel. Porra, Aragorn, velho. Puta que pariu, o que é aquilo, mano?
Não, mas o próprio Hobbit, né? Você tinha o que originalmente foi o Senhor dos Anéis, que foi uma puta produção, que foi uma parada feita com esmero, que levou o conteúdo do livro a outro nível, que foi foda, que foi o primeiro Senhor dos Anéis, e que hoje em dia virou o Hobbit, que pegou um livro só, expandiu em três, fez uma história que é Hobbit muito mais ou menos, tá ligado?
É, mano, os caras fizeram uma história que uma elfa se apaixona pelo anão, velho.
Ah, não, cara, tipo, isso é muito foda, e eu fico triste de ver esses animes, e isso é um dos grandes motivos de eu ter, em teoria, parado de ver anime. Eu não consigo, eu não aguento, é um monte de adaptação, e não é adaptação de obra interessante, é adaptação de garotinha, hate, peituda, de garota num tanque atirando, cara.
O que que me deixa muito puto com a adaptação? Não um dia, tá? Isso já vem lá de trás. Eu já ouvi essa pergunta uma vez. O que que é mais difícil? Fazer uma adaptação em anime ou fazer uma adaptação em filme? Eu acho que é mil vezes mais difícil fazer uma adaptação em filme. Por quê? Primeiro, é muito mais caro. Segundo, você depende de mais dos humanos, porque é atuação, é maquiagem, é efeito especial, enfim. É uma coisa mil vezes mais trabalhosa. Em anime, é desenho. Você tem mil e um recursos muito mais baratos. Você pode criar cenários mirabolantes muito mais facilmente. E é um mercado que era pra estar com mil e uma histórias diversas. Mas eu só tô vendo a mesma coisa, feita da mesma maneira. É muito difícil hoje em dia eu ver uma adaptação que se destaque, porque é tudo a mesma merda. E o pior, o povo lucra com isso. Lucra mais do que uma série que é bem adaptada.
Não, e não...
Você entende, mano, que o anime da menininha que quer dar professor e o irmão vai ser mais vendido, Blu-ray, vai ser mais assistido que o Ping Pong, que é mó irado. Com certeza, velho. Sabe? Vai tomar no cu esses japoneses filhas da puta, velho.
E é foda ver esse tipo de coisa, porque não só acontece essa relação de ter pouca coisa saindo nova, coisa, mas eles seguem essa linha de criar uma definição que antes nunca tinha sido definida. Por que que o anime tem que sair exatamente toda semana? É sério, vocês precisam ficar correndo pra animar um episódio toda semana? Não precisa! Nunca foi disso isso! Nunca foi
estabelecido. Que entra a questão da mídia de anime que já é baseada assim há muito tempo, tá ligado?
De vez em quando... mas precisa. Não, você pode lançar um anime que lança cada duas semanas, tá ligado? Você pode.
Normalmente o que deve acontecer é que o anime deve vir pronto, tá ligado? Por exemplo, você deve fazer 3, 4 episódios na frente e deve estar pronto. Então você tem acertos com a televisão, com a empresa que vai distribuir o anime, e aí você deve ter o acerto que tem que passar toda semana. Então você compra aquele horário, ou então você vende os royalties daquele horário, provavelmente, e aí você vai transmitir aquela programação naquele certo horário. E pra isso, o anime, ele passa toda semana porque ele já tem, provavelmente, uma margem de 4 a 5 episódios na frente já produzidos.
Olha, cara, na verdade, eu não sei se eles já começam com uma margem de anime, assim, de episódio já produzido, eu não faço ideia. Mas até onde eu sei, tipo, o Kill la Kill que teve aí nessa temporada, o último episódio terminou de ser animado horas antes do horário de exibição na TV, cara. Então, eles correm pra fazer o episódio, provavelmente, de semana em semana.
O japonês não conhece o projeto, tá ligado? Porque, porra...
Não conhece.
Não, porque você vê animes que tem a história mudada... Por pedido de fã.
No meio do anime. Tipo,
foda-se, caramba. Tá ligado? Esquece.
É novela, mano. Isso é novela, velho. Isso é coisa de novela.
E outra coisa. Eu acho foda demais. O pessoal... o cara fala mal pra caralho de quem assiste novela, mas fica assistindo anime de garotinha o tempo inteiro, tá ligado? Ah, não. Você não tem direito de falar mal da novela.
Eu falei, velho. O que é o evento de anime se não um carnaval de nerd?
Ah, não.
Não é um carnaval de nerd. É um carnaval de renda.
Não, muito bichice, cara. Evento de anime é uma bosta, cara. É muito ruim.
Não, carnaval não sei. Os caras realmente acham que a cultura japonesa é muito superior à cultura brasileira e que o evento é incrível.
Você não acha que cosplay é da hora?
O único evento de anime que eu fui, tinha duas meninas sendo barradas na entrada porque o cosplay dela era só uma toalha, entendeu? E eles querem reclamar do carnaval, é isso mesmo?
Ah, mas não, cara. No carnaval tem mulher gostosa pelada, isso é da hora, tá ligado? Cara, tomando com cosplay.
Eu não fico bêbado
nem pra tirar. Cara, você tá bêbado agora, cara. Nem já sabe disso.
Olha, eu sei que talvez não tenha muito a ver com adaptação, que é o tema aqui do cast, mas esse negócio de projeto agora é uma coisa interessante que a gente parou pra falar. Por quê? O jeito que eles produzem animação lá pra mim é cagado, porque eles vão desenvolvendo isso semana após semana. É como se fosse realmente um projeto em que o povo decide a obra. E eu não gosto disso. Pra mim, se o cara tem uma ideia de uma história, ele devia desenvolver aquilo até pelo menos ter uma ideia final na cabeça e aí levar aquilo pra ser produzido. Se o cara só tem uma ideia inicial e vai desenvolvendo isso com o editor ao longo do tempo, é muito mais provável que dê merda. E é isso que é feito com todos os animes hoje em dia. Hoje em dia não, né? Desde que eu me entendo por gente.
A maior prova disso é que quando é filler é ruim, sabe? Não era pra acontecer isso, era pra, se os caras realmente são bons roteiristas, era pra manter no mesmo nível, ou ser superior, já que o cara tem a liberdade de mudar a história. Mas por que, velho? Por que tem que ser zoado, entendeu? Eu não entendo isso.
Perfeito. Mas, assim, e mano, isso que eu acho mais estranho, diferenciando um pouquinho a indústria um pouco de cinema, de Hollywood, e um pouquinho de anime. Eu não faço nada de se é igual, mas em Hollywood você tem certeza que de vez em quando o filme dá cagada por causa do produtor. Porque lá em cima os bambamãs de Hollywood falam, tem que ser desse jeito, esse jeito vai dar dinheiro.
Que nem rolou com o Robocop, né? O Padilha foi totalmente cortado, cara. Ele reclamou muito disso.
Então, eu não sei se isso acontece no Japão. Eu até acredito que tenham mais, talvez, mais liberdade no Japão de ter mais criatividade. Eu não sei se os caras realmente não são criativos ou se eles também não têm essa liberdade. Eu gostaria de saber isso. Se é coisa de produtor. Porque quando o produtor bota a mão nessa merda, dá merda. Hoje em dia, as séries, as principais séries dos Estados Unidos vem dando certo, por quê? Porque não é produtor que vem fazendo, é diretor de filme que vem fazendo, ou é roteirista. Vamos lembrar Breaking Bad, a série de mais hype dos últimos anos. Quem era o cara que era comandar a produção? Era um roteirista, o Jeff Mika. Vamos lá, Jeff Mika, pra quem não sabe, era pra ter morrido na primeira temporada, tá? O roteiro tava criado, você sabia que onde ia começar Breaking Bad e onde ia acabar. Ele começou Breaking Bad já com o projeto pronto, tá? Era só rodar, era só fazer o roteiro. No meio disso, o cara destruiu tanto como o Jeff Pigman, o Aaron Paul, o que aconteceu? Tinha que manter o cara na série, velho. Não teve como. E aí você adapta porque aconteceu uma coisa boa, gente. Pelo amor de Deus. Porque foi bom. Aí você adapta a série ao cara que foi fora. Você muda o roteiro porque foi muito bom. Você não muda o roteiro por causa que o público quer. Não. Você muda o roteiro porque a coisa saiu melhor do que você já havia planejado. É aí sim você pode fazer mudança de roteiro, pode fazer uma porra de coisa. Mas porra, se você tem uma coisa boa e você vai mudar pra uma merda só porque vai dar dinheiro, pelo amor de Deus, cara. Vamos ter um insight, gente. Vamos ter um pouquinho de empreendedorismo na vida.
Não, isso aconteceu muito no How I Met Your Mother, que os caras, inclusive, gravaram o final de How I Met Your Mother, tipo, quando tava na segunda temporada. Eles gravaram o final de How I Met Your Mother. Tipo, ou na primeira mesmo, se não me engano. Era pra ter, tipo, 5 temporadas, teve 9. Tipo, as 3 últimas temporadas são muito mais fracas que o resto, porque eles tiveram que estender muito. Mas hoje em dia, existem pessoas que fogem desse paradigma, que é, por exemplo, a Netflix, que ela não lança os episódios. Ela produz e lança 12 episódios de uma vez. E isso é genial.
Genial, concordo com você, cara. E, tipo assim, gente, olha só. Roteirista não é um santo que vem à terra, não, tá, gente? Porque roteirista também faz merda, tá? Tem muito roteirista aí que vive fazendo besteira na vida com série, com filme. Agora, cara, tipo assim, normalmente quando o produtor não sabe pensar, tipo, o produtor tá fazendo a cheque. Mas, cara, é simples, cara. Quando os caras realmente acreditam no projeto, quando os caras realmente sabem que é coisa boa que vai sair dali, não tem por que mudar, não tem por que fazer coisas grandes séries, não, cara. Como eu falei no início, quando é bom, vende. Quando é bom, é bom. Simples assim.
É foda ver esse tipo de coisa, mas é o que eu falei, acontece uma massificação do que deve ser feito e tal e coisa, e o Japão, que é um mundo bizarro, né, porque lá as coisas acontecem, lá tem Godzilla, lá tem Mecha, lá tem essas coisas,
cara,
né?
Cara, lá falar, é outro planeta.
Japão não é igual ao resto do mundo, mas eu percebo que quanto mais vai acontecendo, mais vai se mantendo o padrão e mais eles vão copiando o que eles já fizeram antes. E vai acontecer que nem acontece com o mangá no Brasil, que eles só vão lançando a mesma coisa mais e mais vezes, entendeu? Pro público ficar acostumado com aquilo e continuar lançando aquela merda. Eu vejo muitos poucos caras querendo explorar alguma coisa nova, querendo fazer um anime de algo diferente, querendo realmente inovar, não tem. E outra coisa, que é um ponto que a gente não comentou aqui, toda adaptação de anime pra mangá é uma bosta, né?
Isso é. Acho que não tem nenhum caso, né? Nenhum caso que salve.
Cara, e é porque, tipo assim, você tá adaptando uma mídia que é muito, que oferece muito mais recursos que é o anime, uma mídia que, tipo assim, você teria que ter, sei lá, o top do mangaka pra tentar fazer um mangá tão bom
quanto é que é o anime. É sempre é encomendado, né, cara? Porque o anime tá fazendo um acesso a... Vamos lançar um mangá pra aproveitar o hype, né? Chama aí, quem que tem aí pra desenhar? Tem o Lucas Dantas? Vai o Lucas Dantas, então.
É assim.
É, chama um bosta.
Hashtag volta a Tezuka. Não, mas...
Hashtag volta a Tezuka. Tezuka era monstro, cara. Não, mas é difícil você ver. E sabe por quê? O que eu mais percebo é... esses mangás que vêm de anime, eles são sempre por um autor foda-se, né? É um cara qualquer...
É, um autor aleatório e...
Cara, mas olha só.
Aleatório, que tira de longe, joga ali, faz qualquer coisa, lança... É pra vender, aquilo ali não é pra fazer qualquer coisa boa. É uma adaptação pra vender mesmo. É, tem o nome da parada e vai junto com algo que possivelmente tá fazendo sucesso no anime. É, adaptação de mangá, normalmente, pra mangá é normalmente assim.
Durarará.
Vamos pensar. Vídeo de Dark Eden Black aí, velho. Nossa, meu Deus do céu.
Não, Code Geass, gente. Code Geass. Meu Deus, Code Geass tem 3 linhas de mangá, cara. As 3 são uma merda. Nenhuma salva.
Nossa, tipo, é absurdo. Verdade.
Voltando um pouquinho lá atrás, gente. Tirando o final, Soul Eater é foda a produção do anime.
Exatamente. É, mas é foda até quando acabou o roteiro do mangá, quando eles tiveram que fazer algo diferente, porque acabou a produção, acabou a obra original que baseou o roteiro do anime, e os caras zoaram, tá ligado? Os caras não tiveram peito pra fazer o que o Fullmetal fez, tá ligado? De mudar completamente a história e transpor conceitos novos. Os caras fizeram tal zoadaço, mano. E o anime continua sendo bom, porque ele é bom como um todo, tá ligado? Mas o final é uma bosta.
Você não assiste o final, é que nem Legantes, você não leu os últimos volumes. Você esquece que eles existem.
Você para no Deus, tá, gente? Quando você estiver lendo Gantz, você para no Deus. Ali acabou Gantz.
Gantz, você desiste. Ah, acho que eu não vou ler mais pro meu próprio bem. E você faz. Mas...
Você dropa feliz, sorriso no rosto.
Ah, tá, eu sei que eu fiz a melhor coisa. Mas o que eu acho foda de ver é essas adaptações que rolam enquanto o anime ou o mangá ainda tá rolando, tipo One Piece, por exemplo. Por que você vai fazer o anime enquanto o mangá tá acontecendo? Aí você alcança, que nem fizeram de Hunter x Hunter. Me desculpa, mas o anime não vai forçar o Togashi a desenhar. Quer dizer, o Togashi a rabiscar. É, quer dizer, a escrever. Né? O anime não vai forçar ele. O anime vai parar. E aí? Com uma tonelada de pedidos que vai ter pro Hunter x Hunter voltar. A pilha de dinheiro que os fãs vão estar oferecendo pra pagar. Será que eles vão parar? Será que eles vão parar de animar Hunter x Hunter? Eu duvido. Eu acho difícil pra caramba alguém simplesmente... Ah, não vou fazer. Vou esperar o Togashi, que nunca faz essa porra, fazer um capítulo.
Manda o cara do Elf Lead fazer, mano.
Calma lá.
Esse mundo das adaptações é realmente um mundo que prova pra gente a teoria de pode ficar pior e vai ficar pior, né?
É sempre que fica pior.
É difícil ver uma adaptação no mundo dos animes que quando chega em um determinado ponto em que você tem dois caminhos pra seguir, que ele vai pelo caminho bom. Dificilmente vai pelo caminho bom. Facilmente vai pelo caminho ruim.
Cara, qualquer coisa tem soco e final feliz, cara. Você soca.
Nossa.
Cara, é muito inacreditável isso, né? Porque ela luta o anime inteiro com uma foice. É mó da hora. A animação é mó da hora. Ela podia, sei lá, vencer o Kishi porque ela, sei lá, ela trapaceou na luta. Podia ser muito mais interessante em um episódio só. Mas não, a foice. Ela dá um soco com a mão e mata o cara, velho. Como assim? Não é possível isso, velho.
Roteirista de final do... O final de roteiro de Soul Eater é do mesmo cara de Cavaleiro do Zodíaco. Porque igualzinho, sei. É apanha, 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 apanha no final. Um soco, ele ganhou. É a mesma merda, cara.
Mas é legal você ter falado de Cavaleiro do Zodíaco, Carlos. Porque existem adaptações que fazem mágica.
Cavaleiro do Zodíaco é.
É, exatamente, porra, caralho, bom exemplo.
Fase mágica.
Cara, tipo assim, eles conseguiram entender que aquilo ali que o Mario ele desenha é uma armadura, cara. Aquilo ali não dá pra entender que é uma armadura. Cara, tipo, é um quadrado, depois tem um outro quadrado do lado, tem mais um quadrado embaixo, que talvez deve ser o abdômen do maluco, tá ligado? Aí tem mais um quadrado embaixo que deve ser a coxa do maluco. Entendeu? Desse nível. E tem um quadrado com alguns tracinhos, que deve ser o rosto.
Tem um quadrado e dois círculos. Esse daí é o rosto. Opa, não, é a bunda. Ih, é o Shun. Eita porra. Não, mas essa parada dos animes que fazem mágica, eu falo isso muito de Cavaleiros do Zodíaco, não só porque popularizou um mangá, que era considerado uma bosta no Japão, popularizou, fez ficar famoso, Escambau A4, e como foi Naruto também, fez ficar muito popular. Muitos animes tornam mangás populares e geniais e tal, mas tem anime, por exemplo, Shingeki no Kyojin. A gente já tinha até feito review aqui no MD sobre Shingeki no Kyojin. Era pouca gente assim que falava, Shingeki não era mainstream. Saiu a porra do anime, malandro. Até o Crave falou da experiência dele no cursinho, não é, Crave?
É que eu tava fazendo cursinho, eu tava fora do MD, mano. E daí eu lembro da época, porque eu nunca li nem esse de Shingeki no Kyojin até hoje, tá ligado? Eu li foi 3 volumes, então eu tenho uma base bem básica pra falar. Mas eu conhecia a obra, porque tinha tido a review e tal, na época que eu entrei no MD. E daí eu tinha saído do MD, né? Todo mundo sabe que eu fiquei um ano fora. E só que, do nada, mano, do nada, velho. Começou a aparecer no cursinho gente usando camiseta do Shingeki no Kyojin, tá ligado? Eu perguntava que porra é, sabe aqueles medalhão e tal, aquelas penas e tal, que é tipo o emblema do exército lá, sei lá. Os caras usando essa camiseta, eu falei, cara, o que tá acontecendo, mano? Eu perguntei pro cara, o que é isso? Ah, não, mano, Shingeki no Kyojin é muito louco, os malucos dão um pulo e matam o gigante, mano, é muito irado, velho.
Cara, é foda esse conceito, às vezes realmente as adaptações... Eu acho bizarro isso. As pessoas às vezes até esquecem que pode existir uma obra original, né? Às vezes o cara vê um anime por muito tempo, acompanha muito o anime, acompanha tipo 200 episódios do anime. Você chega pro cara, daquele mangá lá? Mangá? Tem mangá? Porra! Isso às vezes acontece, e eu vejo muito isso. O anime, eu sinto, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, ele meio que ofusca um pouco outras mídias. Ele vem meio que popularizando de tal forma com essa parada de otaku, mongol, anencéfalo, que vem realmente ofuscando o mangá, ofuscando outras coisas, e a galera tá indo tanto pra esse lado... Que eles estão esquecendo, tipo, de obras originais, inclusive.
Não, eu tenho. Cavaleiro do Zodíaco com mangá é melhor simplesmente porque o Seiya morre no final.
Puta que pariu.
Isso é um motivo, mas por mais que tudo o mangá seja uma bosta, por Seiya morrer no final é ele melhor. Morre.
É isso. Pensa quase o Seiya.
Falando de adaptação, eu acho que melhor do que o Cavaleiro do Zodíaco é o Vai Seiya. O Vai Seiya.
Não. É melhor. A adaptação de Cavaleiros do Zodíaco todas é do Rebosteio, desse da... Não me importa, mas...
É o Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco. Aliás, ele lançou esse último lá, né? Que o Shun chega com as fotos dele, um monte de lugar que tem, que é igual piroca, né? Que o Shiryu fica batendo com as pedras nos olhos, porque sempre dói tanto toda vez.
Gente, finalmente eu pude botar em prática as aulas de fotografia que eu fiz nesses últimos meses.
Desde que tenha valido a pena, tá tudo certo, cara.
Tirei cada foto linda, olha só. Olha esse morango, gente, tava a coisa mais deliciosa do mundo. E esse cachorrinho que eu vi na casa do Misty, muito lindo. Esses bombons eu comprei numa padoca antes de chegar aqui. Nesse festival lindo que teve em Tóquio, foi um arraso. E quando eu tava chegando de avião, tirei de cima a foto da casa do peixe, que super arraso.
Chega, cara, nem o Felipe Neto é tão viado assim, porra.
Olha, se foi pra isso que eu voltei a enxergar, então eu prefiro ficar cego de novo. Olha só, ai, caralho, é a 30ª vez e dói como se fosse a primeira. Só me descongele quando o filho da puta do Shun estiver morto. Grato.
E você aí, que não vai dizer nada?
Vai tomar no cu!
Bem, a gente já falou muito, muito mesmo, sobre adaptação, né? Sobre... tudo, a gente
se repetiu até um pouco, né? Mas isso aí é Ultimate Die, né? Ultimate Die é repetição, é prolixo, a gente gaguejando.
Aí, mais uma coisa.
Internet falhando.
Sobre Shingeki no Kyojin, eu tô achando meu duas pontas menores que o Kyojin só porque nós foi pra mainstream, porque aqui é um grupo hipster, a gente não gosta de
exatamente.
Nada
mainstream.
Ah, sim.
Então vai todo mundo tomar no cu que gostou dessa porra, tá ligado? É menos dois nessa nota e foda-se.
É, não pode se esquecer disso. Somos hipsters, cults, babacas. Inclusive estava ali no Cinema Class assistindo um excelente filme do Godard.
Eu tava no cinema com um tênis verde assistindo um filme iraniano. E aliás, eu tenho uma ideia boa, que a gente poderia mudar o nome do site para Além do It Must Die. Podia ser muito, muito interessante.
Pois, olha, acho que seria muito.
Eu acho que você cortaria isso do cast também, né?
Com certeza.
Senhores, eu acho que já chegamos ao ponto onde não temos mais que compartilhar com o público, não?
A gente, pra finalizar bonito, eu queria saber as considerações finais de cada um sobre a adaptação. Começando com o nosso convidado, o calado Eero Marx.
Pra falar sobre a adaptação, é o que já foi falado bastante no cast. A adaptação tem que ser boa por si, dá pra fazer uma... Dá pra aparecer boas adaptações por aí, é tranquilo, mas o importante é pensar em fazer uma boa obra na mídia que se tá adaptando. E é isso.
Ah, bacana, bacana. Participou pouco, mas participou bem. Não falou besteira, tá aí pra falar o conteúdo, falou dos animes, com a graça de Deus.
Graças a Deus. Graças Senhor. A Deus não falei besteira.
Senhor, amém, paz, meu Jesus menino, é nóis que tá. Então, Crave, você que meio que originou, teve ali na origem do que foi esse podcast ali, nas nossas discussões sobre adaptação, qual a sua opinião sobre o assunto?
A minha opinião é que Fullmetal Alchemist o primeiro é melhor que o segundo, cara. Essa é a minha opinião.
Que conclusivo sobre adaptação, hein?
Garoto inocente.
Ele tá pedindo.
Ele não é pouco repetitivo, né? Nem falou antes. Não, imagina.
Deixa.
Só espera.
Deixa eu falar.
Pode. À vontade.
É. Posso? Vamos falar sério agora, falei. Foi uma piada que não funcionou, tá, mano?
Como a maioria.
Mano, se não funcionar, eu coloco essa risada na edição, mas tudo bem.
Isso é verdade, que eu vou fazer isso mesmo que seja eu.
Então, pra finalizar, eu acho que na questão de adaptação, eu acho que o Eero Marx foi sábio falar que só precisa funcionar na mídia que ele tá sendo transportado, independente de cobrir ou não fielmente a obra original. Eu acho que tiramos outras conclusões, não relacionadas totalmente à adaptação, que a mídia japonesa de animes está falindo por causa que eles estão apostando muito certo e apostam muito menos no novo e no que tenta inovar um pouco.
Legal. Eu não acho que eles estão falindo, eu acho que eles estão enchendo o cu de dinheiro, mas que uma hora isso acaba. Acho que eles estão seguindo pro caminho errado.
Cara, enquanto que existe retardado pra assistir essas porras, eles vão ganhar dinheiro.
É, isso é verdade. Então, por favor, nosso querido Pedobert.
Nunca vou perder essa fama, né?
Não, mas você é o melhor podcaster daqui. Fico feliz com isso.
Estou gozando de alegria. Bom, vamos lá. O que mais eu posso dizer? Esse foi um cast meio controverso, pra ser bem sincero. Eu acho que a gente não conseguiu chegar a uma real conclusão que se o original tem que ser bem adaptado, se uma pessoa fizer uma coisa, tanto faz e seguir enredo ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza. O mercado está muito pouco... Como eu posso dizer? Diversificado.
Um pouco qualitativo.
Caralho, eu pensava que era falar muito mais difícil aqui. Sério mesmo? Diversificado?
Eu esperei. Eu esperei um honorificabílico de Nath Tubos, né? Eu esperei uma coisa assim.
Crime esperando aquela frase sábia, tá ligado? Que surge assim, aí do nada saiu. Ah, um diversificado. Ah, tá.
É, cara, as coisas mais simples eu transformo em complicado. Mas, enfim, sinceramente, eu não sei o que eu realmente posso dizer pra vocês. Eu tô satisfeito com algumas adaptações que eu vejo hoje em dia. Tô muito decepcionado com coisas que eu já vi. E, sinceramente, isso não vai mudar até que aconteça alguma tragédia. Ou uma renovação. Porque é sempre assim, a pessoa se acomoda. Se uma coisa tá dando certo, ela continua levando isso na barriga até chegar um momento que dá tudo errado. Ou que alguém consegue fazer uma coisa melhor e ela é obrigada a mudar. Então, sinceramente, até esse mercado sofreu um baque. Eu duvido que a gente vai ter uma melhora significativa na mídia.
Isso é legal você falar, porque aconteceu muito isso no mundo dos super-heróis, né? Eles começaram, tiveram sua época de ouro, chegou um ponto que a indústria mal se sustentava, que foi quando eles começaram a vender títulos para diversas pessoas e tal coisa, como aconteceu com a Marvel vendendo título para Fox, porque o mercado nem sustentava, mudou, cresceu de novo, o mercado dos quadrinhos de super-heróis cresceu de novo, e hoje em dia passa de novo por problemas no que se diz a temática, tem muito grande artista reclamando, e tá próximo a sofrer outra mudança, né? E é legal, esse tipo de coisa talvez aconteça no mundo dos animes, né? Quem sabe, né? Fica a nossa esperança. E pra finalizar com a opinião do menino Carlos, que voltou, querido bêbado, que chama todo mundo de viado, que não tem nomes. Carlos, quais as suas considerações finais?
Pô, viado, então... Cara... Não, falando sério, viado, porra.
Ele não faz propósito, é sério.
Não sei, tá forçando, não é possível, sacanagem. Mano.
Não é, Crime.
Foi de sacanagem. Cara, tipo assim, sempre que você for pensar em adaptação, a gente discutiu muito isso aqui no cast, o que eu tenho pra falar mesmo é o que eu falei no início. Tipo assim, você só pode comparar uma adaptação se ela for boa pra bom, ruim pra ruim. Não importa. Tipo, você não pode comparar mídias ou comparar histórias se a história for ruim ou for boa. Você não vai ter uma comparação direta. Nesse sentido, eu quero deixar só uma frase aqui pra vocês pensarem. Assim, adaptação hoje salvou Hollywood, tá, gente? Porque o que sai de adaptação hoje no mercado de Hollywood é 70% dos filmes. É muito difícil você ver um filme hoje ser totalmente original. Cara, em qualquer ramo de negócio, falta originalidade. Qualquer ramo de negócio. O que é original, normalmente, se for bom, faz sucesso. Como eu falei no início, se é bom, vai vender. Se é bom, faz sucesso, cara. E, porra, não tem outra escapatória sobre isso, entendeu? O mundo precisa de empreendedores e o mundo precisa de novas ideias. É simples assim. E eu vou pegar uma teoria rapidinho sobre administração, que eu li alguns livros, que, como o Gutinho falou, que até acontecer algo não vai mudar. Eu vi em vários livros sobre formulação de mercado, esse tipo de coisa, que dois tipos de inovações. Aí existe a inovação temporária, que é aquela inovação que você pode... Que você aparece com algo novo, mas ela não é totalmente inovador. Não, ela é algo muito melhor do que o mercado já tinha, mas é algo que o mercado pode se adaptar. É algo totalmente plausível de um mercado simplesmente evoluir. E existe a inovação de ruptura, que é a que vira o mercado de cabeça para baixo. E eu humildemente espero que aconteça uma inovação de ruptura no mercado de animes logo, porque do jeito que tá vivendo, a gente vai continuar vendo anime caça-níquel e pouca boa ideia dentro na animação japonesa.
Ô Carlos, peraí, Carlos. Já pensou que você tá errado, mano? Você não tá no... Você não devia estar no Ichimoshidai, mas tá no mangá quadrado? Na moral, velho.
Cara, não...
Ah, era você engraçado, vai no cu, mano. Que bosta, que coisa, porra. Achei que eu me confundi pra caralho na hora de falar. Eu tava escutando ele falar com a ideia na cabeça, só que eu me confundi pra caralho na hora de falar, mano. E não funcionou, velho. Vai tomar no cu.
Keep on loving you.
melhores e piores.
É isso aí, galera. Terminou mais um cast, legal. Então vamos para nossas indicações semanais, do que a gente fez, viu, ouviu, qualquer coisa do gênero, desde as últimas gravações pra cá. Então, vamos para melhores e piores. Gutinho, você tem alguma coisa?
Então, vocês sabem que a minha vida é muito corrida, né? Mas eu tenho um melhor e um pior. Um melhor é que não é mídia, tá? É jogo, na verdade. Eu comprei Tales of Exilia e tô simplesmente amando o jogo. Valeu cada centavo que eu paguei. E de piores, eu tenho um mangá que eu li por, sei lá, por pura mitose. Se o Lucas visse uma página, ele morria, juro. O nome do mangá se chama Real Close, que é pra gente uma besta de prada. Que, como eu disse, se o Lucas visse uma página, ele morria. Quem que pesquisa aí no Google, sei lá, tem um infarto de aqui. É horrível mesmo.
Alguma coisa do Real
Close? Eu acredito que no Google ele palhaço do capeta.
Não é close de Klaus, é close de close, é roupa.
Ah, tá, close. Ah, entendi. Eu entendi. Real Close.
Real Clothes quer dizer roupas reais. É tipo isso.
Isso. Ou roupas de verdade, né, no caso.
É, saquei. Saquei mais alguma coisa, Gutinho?
Não, só esses dois mesmo. Eu sou muito ocupado.
Eu sei, a gente, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, todo mundo valoriza isso. É, Carlos, você que ficou ausente por tanto tempo,
tanto tempo.
Que você tem pros seus melhores e piores?
Cara, tipo, primeiro meu melhor disparado, eu resolvi que eu vou fazer, eu falei já pro Lucas, pessoal que não sabe ainda, e vou fazer o que eu realmente queria fazer, que era comunicação social, fazer publicidade, e vamos ver o que vai dar essa porra. Ficar pobre por uns anos, fazer o quê? Agora, falando sobre coisas mais produtivas pros nossos ouvintes, né, melhores, cara, eu tô vendo bastante série agora, e Black Sails e Vikings, cara, vejam, é sério, terminei de ver a primeira temporada dos dois agora, Vikings já tem a segunda temporada, puta merda, cara, as duas são séries bem chutinhas. Cada uma tem 8 episódios, que é Black Sails, e a outra tem Vix, tem 9. Cara, vale cada episódio, pequenininho, dá pra ver. Quem for maluco vem um dia, tá? E vale muito a pena. E eu vou começar a ver Bates Motel agora, pra ver se é bom mesmo. Muita gente tá falando bem da série e eu vamos ver. Cara, piores. Então, cara, eu vi o final de Lost e, porra, já sabia o final, cara. Eu não queria ver o final, mas já tinha na Netflix, eu tava sem nada pra fazer, tu viver a última temporada. Puta merda, que temporada ruim, velho. Caralho, os malucos deixaram sem explicar uns, sei lá, os caras inventaram 70 mistérios e explicaram 3. É nesse nível, tá ligado? Sério, tipo, vejam até a quarta temporada Lost, que é bom, e depois parem. Não façam mais isso. Não façam aquilo nem eu, e não continue depois da quinta. É um porre depois da quinta.
O final de Lost é muito decepcionante, cara. É muito. A internet quase explodiu depois desse final.
Não, cara, eu não via Lost na época, tá ligado? E aí, tipo, eu comecei a ver Lost com um amigo meu. Aí ele falou, não vê essa porra, Lost pra caralho. Eu já vi o piloto é foda pra caralho. Aí eu falei, não, tem que ver essa porra. Comecei a ver. Eu fui até a terceira temporada ano passado. Aí eu resolvi ver da quarta e a quinta. Eu falei, caralho, não, tá muito ruim, não vou terminar essa porra. Eu já sabia como terminava, sabia o final. Aí eu falei, tava zapeando Netflix e tal, eu falei, ah cara, vou terminar de ver Lost. E terminei, não era pra terminar, era tipo Gantz, tá ligado?
É, eu vou falar o meu melhor e piores, porque eu não tenho muita coisa pra falar dessa vez, né? É, de música, tem um álbum que eu tava ouvindo, eu não tinha gostado muito de primeira, que foi o álbum do Timber Timbre, que é um álbum de indie folk, folk rock e tal. É, eu achei ele muito caído quando eu ouvi pela primeira vez, não tava gostando tanto, mas eu também não tinha me dado a luz de parar pra escutar o álbum. Eu escutei ele de novo, curti bastante o que ele fez, não entra no meu, por dizer, melhores álbuns até o ano, mas é um álbum legal, um álbum bacana, pra quem curte esse estilo. Se você curte, sei lá, o álbum que saiu do Sun Kyu Moon, né, é o álbum do Kurt Vile do ano passado, se você curte esses álbuns, provavelmente você vai gostar dele, é um álbum bem feito, muito legal, eu recomendo. Fora isso, eu não fui no cinema, eu queria ter visto o Homem-Aranha, mas acabei não indo, e eu tenho um piores, que é o TUF Brasil 3.
Nossa!
Que isso, no começo, o The Ultimate Fighter, série, mano, dos lutadores. É, eu tava achando legal no começo, achei interessante, mas agora tá uma porra de um saco, porque você tem que ver 40 minutos, que basicamente eu pulo os 30 primeiros, pra poder ver a luta. Que você tá vendo por causa disso? Eu tô pouco me fudendo pra casa. Eu quero ver os caras sentando a mão no outro e os treinos. É só isso que eu quero ver. Os treinos, eles sentando a mão no outro. Tava legal o Vanderlei Silva curva com a tensão com o Chael Sonnen. Mas depois que o Vanderlei realmente brigou com o Chael Sonnen lá, inclusive não brigou direito, porque ele tentou socar, errou, o Chael Sonnen jogou ele no chão. Eu acho imbecil demais, primeiro o Vanderlei Silva, que ele é um mongol, né, anencéfalo do caralho, que não percebe que o Sonnen só faz aquela palhaçada toda pra ganhar, pra vender luta. Tá ligado? É claramente isso. Todos os lutadores lá falando. O cara, ele já assumiu isso. Inclusive, ele já falou oficialmente. Cara, eu faço isso pra vender luta, eu não falo isso sério. Aí você tem que ver esse draminha todo do embate dos dois, que é um saco, eu não tô nem aí. Eu não sei porque uma jogadora de vôlei e uma de basquete estão todos ajudando os lutadores, cara.
Cara, Lucas, a melhor definição foi de amigo meu pra Hortência. É, o moleque virou assim e falou, cara, a Hortência só tá lá pra chupar um pau, tá ligado?
Olha, do jeito que ela tá tendo aqueles malucos, eu não duvido nada que ela esteja gagulejando os caras, viu? É, não, é sério. Cara, tem uma hora que ela tá lá na cama, ela vai na cama do maluco, fica passando a mão nele. Você tá pronto pra luta? Você tá concentrado? Vai. Porra, caralho, assim?
Mas a Hortência é uma milf de respeito ou ela tá velha já?
Ó, cara, nem quando ela jogava basquete ela era da hora assim, não, cara. Tudo não, velho. E ela é velha, mano, deve ter quase 60 anos já.
Não, eu tô vendo aqui nas fotos, ela é velha mesmo. Pensava que era tipo a mulher do Walter White.
Não, assim, não. É velha mesmo, mano. Nem rola. E é zoado, esse tuf tá zoado. Tem umas lutas interessantes, mas tem uns caras muito bosta. Eu fiquei puto. Porque todas as lutas eram pro time Sonnen ganhar e as primeiras foram umas cagadas que os caras deram, tipo... O time do Sonnen é muito melhor que o do Vanderlei, são muito melhor treinados e eles perdem por azar. E é foda, sei lá, só esperar a luta do Vanderlei com o Sonnen depois e tá sendo um saco. É isso que eu tenho pra falar.
Bom, como a gente gravou um cast onde o melhores e piores ficou de fora, né, porque a gravação saiu zoada, eu vou recomendar as mesmas coisas que eu recomendei no outro cast, que primeiro foi o álbum do DJ, que acho que o Taylor, quando fazia parte do site, ele já citou, que é o Nujabes, é um DJ japonês, que ele faz um estilo que é chamado de jazz rap, né, que ele normalmente ele chama rappers americanos pra cantar as músicas eletrônicas dele, só que eu acho interessante que ele faz um modo bem diversificado, tem músicas que você realmente percebe que é uma batida de rap, mas elas têm instrumentos de jazz, outras músicas, chega até uma parte de ser parecido com uma música de interior americano e tal, mas um blues ou às vezes até música de filme de um western mesmo, country também, e ele diversifica muito, assim, às vezes ele tem umas músicas meio de estilo oriental, assim, usando os elementos mais dessa cultura, e eu acho bem interessante, bem diversificado, e eu gostei pra caramba. A minha recomendação, ela vai pros dois últimos álbuns dele, porque ele já faleceu novo, aliás, que é pro Modal Soul e pro Spiritual State, são os dois últimos álbuns dele. Minha outra recomendação vai pro um podcast que eu gosto pra caramba, que eu tenho escutado ultimamente, a recomendação do Lucas, que é o Tosco Chanchado, que é um podcast bem legal, assim, eles gravam presencial, você percebe que tem um puta carisma o podcast, porque os caras se conhecem há muito tempo e tal, e é gravado presencialmente e tal, flui muito mais fácil, e os temas e tal são bem legais, assim, e é podcast de comédia, né, você vai no ônibus, vai se divertir pra caramba, a galera vai achar, ficar rindo da sua cara, porque você tá rindo sozinho no ônibus, e eu gostaria que vocês abrissem um pouco no público pra escutar o podcast, porque sempre quando eu vejo que a gente fala, cita podcast, o pessoal fala, escuta só o Itima te dá, e o Jovem Nerd e tal. Pô, tem muito podcast bacana aí, principalmente de comédia, pra vocês escutarem. O Tosco Chanchado é só mais um deles, mas de ótima qualidade.
Sim, pra seguir a vibe do Krav, vou recomendar também um podcast aqui, né, que eu gosto muito, que é um podcast bem diferente do podcast normal, né, que é um quiz dentro de um podcast. Né, é um podcast que é feito um quiz, um jogo, que são os casts do Overcast, o Verdades Absurdas, onde os caras, o nome já diz, né, mas por exemplo, eles criam um texto que é totalmente mentira, e os caras da equipe adversária tem que achar as verdades dentro desse texto, os participantes são muito engraçados, tem o Nigel, que é o cara que costurou o Marcelinho, por exemplo, dos contos eróticos. Tem, e esses caras... Os caras são muito engraçados, tipo... E você também tem o Muito Amor, que é engraçado demais. Vocês têm que ouvir, porque eles têm pra mim o que é, tipo, os melhores hosts de podcasts que eu já vi. O cara manda demais, ele é muito bom como host. Eu tô copiando bastante ele pra ver se eu vou a algum lugar. E, cara, vale muito a pena. São podcasts diferentes dos usuais. Geralmente você vê o podcast, apesar de ter muito podcast diferente um dos outros, você não tem muito dessa variação, né? De estilo.
Peraí. Você tá copiando o estilo dele, é isso?
De fazer o host. Não é bem copiar o estilo, é a forma que a gente faz.
Eu não sei se você sabe, Gutinho, você não escuta podcast, mas nosso podcast é um mistão de um monte de podcast referência que a gente tem, que a gente faz.
É, é isso.
Esse cara
nosso,
que você
gente, tá... Nosso podcast é um plágio, aliás. Podia ser chamado de plágio.
Cara, nada nesse mundo se cria. É,
aliás, nosso podcast podia chamar Shingeki no Kyojin, né? Pra combinar com o que a gente faz.
Puta que pariu.
É, isso aí. Vocês não perdem por esperar o que a gente tem pra falar de Shingeki no Kyojin.
Rapidinho, Lucas. Deixa eu também dar uma dica de podcast que eu tava ouvindo aqui. Acho que tu conhece, cara, provavelmente. Que é o do Comic Pod. Eu ouvi praticamente toda a linha de DCAU, que é o... É, a parte de DC, animes de Universe Day que eles falaram. Os caras, tipo assim, eu não conheço nada de mangá, de quadrinhos e tal. Os caras parecem saber pra caralho, tá ligado? Pelo menos de DCAU eles sabiam. E eu curti pra caramba eles falando de desenho que eu vi na minha infância, tá ligado? Batman do Futuro, o desenho da Liga da Justiça, todo o desenho da Liga da Justiça. Liga da Justiça do início até a Liga da Justiça sem limites, cara. E, tipo, foi muito legal. E quem quiser dar uma olhadinha em podcast de quadrinhos mesmo, dá uma olhada
com os caras
bastante.
É, bacana.
Nunca tinha visto
falar. Eu também nunca tinha ouvido, não. É. Então, pra finalizar aí, nossos melhores e piores, nosso convidado, Eru Marques.
Ó, tem dois melhores, que um é o mangá que eu tava... Eu nem colhi, mas como eu lembrei que eu li essa semana e tava muito bom, que é o mangá de futebol Giant Killing, ele tá se tornando algo, cara, ele caramba, tá se tornando um dos melhores mangás que eu já li, cara, na boa. Por causa que ele tá pegando muito de um lado de vários elementos que eu gosto. Ele tá pegando dirigência, gerência, treinador. Ele tá desenvolvendo esse lado muito bem. E ele ainda tá divertido. As partidas são muito boas, são emocionantes. Eu tô gostando muito do que tá acontecendo no mangá. E facilmente sendo uma das melhores coisas que eu tô lendo hoje. A segunda recomendação que eu tenho é uma webcomic chamada It's a Hard Life, que é baseada no Nuzlocke de Pokémon. Realmente, o Nuzlocke é uma série de regras que você se impõe no Pokémon. As principais são que você não pode usar Pokémons que já desmaiaram e você só pode pegar um Pokémon em cada área que você evita. O cara terminou um ursinho e resolveu fazer uma história baseada nesse Nuzlocke. Ele é baseado no jogo do Leaf Green. E ele segue e é contando essa história, vai adaptando pro que ele pode, para o que ele já criou, assim, porque ele começa muito no meio humor e dark, mas ele aos poucos vai mudando bastante a história, vai adicionando um drama, vai e criando uma história sensacional. Tá fantástico aquilo, o que ele mudou. A arte, cara, ele começa meio estranho, até pelo formato assim, de tirinha de humor, mas ele depois acaba melhorando. E fica bem o estilo dele. Tá algo sensacional. Foi algo que me surpreendeu muito, cara. É sinceramente, It's a Hard Life. Algo que sinceramente vale muito a pena. Muito a pena mesmo.
Bacana. Tô vendo aqui a arte bem tosqueira.
É, você tosqueira. Caralho, já dá tapa na cara do moleque assim.
Não, mas eu acho que pode ser muito legal. O último que eu li, então vale a recomendação também até pro Eru Marques. Eu não sei se você viu o Viridian City.
Qual?
Poké Center. Viridian City.
Eu já ouvi falar, ainda não conheço a pegar esse, cara. Eu acho que deve ser muito foda.
É, só que ele não lança. Né? O cara do Viridian City, ele fez um Pokémon Noir, tá ligado? Tipo, é muito bacana. A gente chegou já até a comentar no site na época que a gente fazia a semanal. Eu acho legal essas ideias com Pokémon. Quem sabe um dia aí eu faço a saga de piroca, né? Quem sabe um dia isso aí sair. É o piroca.
Cu velho.
A saga de piroca é uma corada lendária aí. Meus nicks agora são basicamente piroca e cobra sólida. É, basicamente. É só isso, Eru Marques? Tem mais?
Não, só tem agora um pior que... Tá mais pra completar, mas... Eu sinceramente achei bem ruimzinho o anime da temporada agora, que é o No Game Life. Um bagunça chatinha, os personagens bem chatos, um mundo meio sem graça, na boa, é ruim, cara, não dá.
É o que ele é o hype da temporada, não é? Ele é tipo, nossa, que incrível, animação incrível e tal.
Não, tá ruim, tá, não tá prestando. É, algo tá... Não, sério, para as pessoas estarem gostando daquilo, tá, algo tá muito errado. Na boa.
Eu também não.
O bagulho que chama No Game, No Life não deve ser bom, né, velho?
É, eu julgo isso.
Cara, não tava no que eu queria ver na temporada. Cara, praticamente me forçaram esse hype, me forçou a botar. Eu fui e meu Deus do céu, coisa horrível.
Ah, eu achei essa temporada muito boa, que ela me fez ver dois animes, hein?
Cara, eu achei ela muito...
Olha...
A temporada tá muito boa, cara. Mushishi, Ping Pong, Haikyuu, tá valendo a pena, mas... É, Mushishi tá na segunda... Tá lançando a segunda temporada agora. Tá muito bom, cara.
É isso aí, então, pessoal. Mais uma MDCast. Agora sem rótulos, nada de pagando de críticos, de sei lá o quê, fazendo isso, fazendo aquilo, porque... Bem, isso é coisa idiota, né? Então, é isso aí. Obrigado a todos. Vamos dar um up pequeno para os nossos parceiros, o Chrono Scanlator, que voltou a lançar recentemente, né? É, inclusive lançou ontem. A gente tá gravando dia 11, agora que é 1h da manhã. Eles lançaram ontem, inclusive. É legal, o Chrono, dos maiores Scanlators aí do Brasil, do mundo. É, vale a pena, dar uma conferida lá no Chrono Scanlator, o Takuyo, God Hand Scans. É, agradecer aí também ao Gecko Gear, né? O Eru Marques, né? Muita qualidade, blog. Então é isso aí, o Eru Marques aí tá aí, representante do nosso parceiro do Gecko Gear, que a gente já fez entrevista, né? É, os caras são muito gente boa, né? Se não fosse, não estaria aqui gravando com a gente agora, né? Não, eu odeio o Eru Marques, tô aqui fazendo uma média, né? A gente ganha view junto.
Até porque eles devem ter muito mais que a gente, né?
É isso aí, nosso parceiro. O nosso parceiro, acho que eu poderia dizer o nosso parceiro principal, que é o Central de Mangás, que é o maior leitor de mangás aí do Brasil, né? Que tem muito mangá bom, ao contrário das editoras que lançam mangá no Brasil, que só tem mangá bosta no geral. Eles têm muito mangá bom, é um ótimo leitor.
Pague!
Talvez, né? Kuroko no Basque, Gutinho, é um mangá muito bom, né? Muito bom.
Porra. Vamos lá. Alguém já esqueceu? Hashtag Maurício de Souza compra JBC.
Ah, é verdade. Aí fica aí nossa hashtag. Não se esqueça, se você quer ser um parceiro, quer patrocinar o Ultimate Today, entre em contato com a gente, entre lá no contato. Nós aceitamos dinheiro.
JBC, se você quiser que a gente fale bem, é só patrocinar.
É, a gente vai falar bem até de Naruto, cara. É isso aí. Também aí um up. A Sanzone Art, meu estúdio de ilustração, do qual eu faço parte. Caso você queira um trabalho de ilustração, um logotipo, caso você tenha um site, começa com guia, termina com guia, precisa de um logo decente, entre em contato, a gente faz a ilustração, fazemos logotipo, hein? Caso você queira um logo legal, né? É, a gente faz esse tipo de trabalho.
Aham, vou passar pro cara que...
Caralho, já tá rolando grana aí,
que é administrador.
Eles são tão grandes que já tá rolando grana, velho. Caralho, mano.
Claro, cara.
Né, os caras, nossa.
Caralho, eu não sei como é que vocês racham em 30 pessoas aí, que é foda, mano.
Essa é boa. Mas um up aí também pro Nidrangueta. Daqui a pouco, eu não sei quando sai esse cast, mas provavelmente logo menos vai estar saindo conteúdo nosso com o Nidrangueta, com o pessoal, com o Elicarpo, o site que é mais difícil de você achar no Google, porque você nunca escreve certo, né? Então é Nidrangueta, tenta achar no... Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que ouviram o nosso podcast até aqui. Se você foi muito corajoso, se você ouve Melhores e Piores, que provavelmente pouca gente escuta, é isso aí. Agradeço a todos. Comentem o que vocês acham, comentem as suas opiniões, por ignorar completamente. Então é isso aí, obrigado a todos, obrigado ao Gutinho que tá aí com a gente, fornecendo a nossa abertura de novo, ao Carlos que voltou, ao Marcos, nosso parceiro, ao Crive, o menino da fazenda, tá sempre aí editando o podcast, e o Tomás que tá fora desse cast, muito obrigado também, o Estupra também que tá fora do cast, fico muito feliz. É isso aí, galera, obrigado a todos, valeu por mais um podcast, até mais. Eu acabei de avisar.
Você acabou de falar isso, cara.
O Eru Marques também.
Ele falou isso agora, mano. Você...
Ah, foi mal, desculpa.
Tá merda, você é burro.
Vaza, vaza. Vaza, maconha. Vaza. Cala a boca, cara. Você é babaca. Cala a boca. Ô, babaca.
É isso aí. Você conseguiu encerrar o cast, Crive. Obrigado.
Foi tão ruim que foi boa, velho.
Pô, cara, tá mandando muito, hein, velho.
Cala a boca, cara! Cala a boca!
Como sempre, uma ferramenta muito útil, muito segura.
Gutinho, uhum. Gutinho.
Consegui voltar.
Voltou.
Ei, você.
Beleza.
E a gravação? Como é que tá a gravação?
Na gravação aqui, deixa eu ver. Tá aqui.
Travou no meio, tá ligado? Tá aqui.
Aqui tá rolando a gravação ainda aqui. Tá, o arquivo tá carregando.
Boa noite.
Estamos gravando,
Stuart. Eu percebi, se vocês começaram a falar de outro assunto, eu só dei boa noite.
Boa noite.
Não, que acabou de cair.
Caraca.
Cala a boca, Tomás. Cala a boca, cara. É babaca. Cala a boca.
Pegou raiva,
cala a boca, cara.